Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre o filme Maçãs no Escuro, dirigido por Thiago A. Neves. Maçãs no Escuro competiu na Mostra Aurora da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes e recebeu menção honrosa do júri oficial. Este é o segundo longa dirigido pelo Thiago, que também assina o roteiro e a montagem. O primeiro foi Cervejas no Escuro, que também foi selecionado para Aurora na 26ª edição do festival. Em ambos os filmes, Thiago trabalha com a linguagem híbrida que transita entre o documental e a ficção, navegando em uma atmosfera metalinguística. Em Maçãs no Escuro, ele propõe uma cinebiografia do dramaturgo Edson Aquino, fundador do Teatro Arruaça, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Um dos mais interessantes títulos exibidos em Tiradentes em 2024, Maçãs no Escuro radicaliza a proposta do também excelente Cervejas no Escuro. O filme mescla o retrato e o experimentalismo para transmitir os sentidos de Edson Aquino, pondo em xeque a ilusão da fama e a busca dele pela autenticidade teatral. Tudo desenredado em meio a uma farsa burlesca que se converte em uma sincera reflexão sobre um certo estatuto da arte. Em Tiradentes, eu tive a chance de conversar com o Thiago, o Edson e o produtor Nivaldo Rodrigues. Nós discutimos os temas que o filme trabalha e eles contaram ótimas histórias dos bastidores. Acompanhe! Estou aqui hoje com o Thiago, Nivaldo e o Edson para a gente falar sobre o Maçãs no Escuro, exibido aqui na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, dentro da Mostra Aurora. Em primeiro lugar, gente, obrigado pela participação aqui, parabéns pelo filme.
Obrigado.
Valeu. Bom, para quem ainda não viu Maçãs no Escuro, quem é o Edson Aquino?
Sou eu.
As vezes.
É, o Edson Aquino é um personagem, é um diretor de teatro, tem um grupo de teatro, ele está completando 35 anos como ator, como diretor e dramaturgo, né? E está num momento de crise, apesar da oportunidade que ele tem de ter um documentário a respeito de si. Bom, acho que não posso falar mais sobre o filme, porque eu não vou dar spoiler. Mas basicamente é isso.
Uhum. E bom, pra quem já viu o filme, quem é o Edson depois? Porque eu acho que durante o filme surge até uma dúvida se o Edson é...
É, exatamente.
É aquilo mesmo que a gente tá vendo.
Pensou que eu era um ator que tá interpretando o Edson.
E que o nome não era.
É, como o nome dele é Edson? Também é Edson.
O mesmo nome do personagem.
É, o mesmo nome do personagem. Uhum. Então acho que ficou essa coisa do personagem mesmo, né? Uhum. Mas basicamente sou eu, de verdade. Uhum. Eu sou daquele jeito, né? Como o cara falou, sou pica.
Muito bom.
Extraordinário, as palavras que eu vi, extraordinário, carismático. Tá bom.
Tá certo. E como é que se deu o encontro de vocês para realizar o Maçãs no Escuro?
Cara, o filme, ele tem, assim, a ideia do filme é desde que eu conheci o Edson, assim, há 15 anos. E sempre foi uma vontade de contar essa história do Edson, que era um teatro, assim, que me chamava a atenção lá na cidade de Diadema. É, porque tinha um movimento grande, assim, de teatro, assim, eram muitos grupos teatrais, a cidade era muito forte nessa questão do teatro, assim, na Mostra de Artes, assim, que era ali no... Todo ano tinha essa mostra, tinha mais de 40 grupos apresentando, então, tinha um trabalho de formação de teatro muito grande, assim. E o grupo do Edson, a figura do Edson, me chamou muita atenção, assim, dentro de todos esses grupos e tal. Pela resistência também, assim, porque muitos grupos iam se acabando, e o Arruaça continuava, assim, eles nunca deram uma pausa, assim. E aí eu conheci o Edson na vontade de querer fazer um filme, na verdade, indicação de uma amiga nossa, assim, para ele interpretar um personagem. E eu criei um personagem pra ele, e ao apresentar esse personagem pra ele, esse personagem tinha que dirigir um carro, o filme todo era dentro de um carro e tal, e eu queria fazer isso de verdade, né, andando na rua, esse carro andando. E aí, quando eu fui apresentar o roteiro pra Edson, eu falei, então, eu não sei dirigir, eu não dirijo.
E aí, você dirige só teatro.
Só teatro.
Muito bom.
E aí, eu tipo, né, fiz uma participação ainda com o Edson dentro desse filme, mas o personagem que eu tinha escrito pra ele não rolou. E a partir disso aí a gente tem muita conversa sobre cinefilia mesmo, sobre filmes que a gente vê e trocar ideia, e durante esses quase 15 anos aí a gente sempre falou disso, né? E a primeira premissa, assim, quando eu disse pro Edson que tinha vontade de fazer um filme sobre ele, ele falou isso, assim, eu queria um filme que eu fosse, tivesse sucesso, né? Tivesse bem sucedido, minhas peças tivessem em vários lugares, eu tivesse prêmios circulando em várias, né, com dinheiro, que a realidade era outra coisa, assim. Então a realidade como no filme mesmo é muito chata.
Quero ser Miguel Falabella.
Falei, eu quero ser Miguel Falabella. Tá. Então esse foi o ponto de partida, assim. E a partir disso aí, durante essas conversas de coisas que eu escutava sobre o Edson, de coisas que eu presenciava e de coisas que ele me contava, eu ia notando essas coisas. E aí a partir de mais ou menos uns 6 meses antes de a gente filmar mesmo a história, a gente teve uma confraternização dessas finais, né, no final do ano, e eu já estava morando na Paraíba, e aí eu presenciei aquela cena da maçã do filme. Quem assistiu o filme vai essa é a cena emblemática. E a partir daquilo ali já nasceu toda a estrutura do filme, assim. E aí eu volto, sei lá, um mês depois, eu digo pra Edson, a história é essa, de que acontece essa história, essa proposta do filme é essa. E aí eu trouxe uma equipe da Paraíba, junto com um núcleo lá de produção que eu já tenho lá, porque eu tenho uma história lá com a cidade. E a gente juntou isso e fez esse filme coletivamente, assim, e a gente gravamos o filme numa semana, assim, foi tudo muito orgânico, assim, bem por aí, assim, foi um ponto.
Sim, sim, sim. E como que foi, Edson, se ver no cinema, né? Você já tinha visto o filme antes, aqui foi a primeira vez em Tiradentes?
Eu vi um copião, né, mas...
Eu tenho uma história disso aí, só um parênteses. Do Edson, eu queria que o Edson visse o filme na estreia, né? Na estreia e tal, fosse a primeira vez. Assim, eu queria que ele tivesse impacto.
Eu também queria, mas...
Ele concordou comigo. Mas aconteceu o seguinte, assim... Edson estava à beira de fazer os seus 60 anos. E aí...
Está à beira.
Exatamente, é o ano... E aí ele estava descendo a escada pro bunker dele e um pedaço do teto caiu nos pés. Assim. Aí ele falou, preciso ver esse filme.
Eu diria que se tivesse caído na minha cabeça, eu não estaria aqui conversando com vocês agora.
E aí eu apresentei uma cópia do filme ainda... sem finalizar, sem cor, ainda nem era o final que a gente viu, né? Ficou. E aí eu organizei essa sessão.
Esse final ficou mais satisfatório, bem mais.
Então, pelo menos esse final agora foi inédito pra ele, assim.
Foi inédito. Mas tem muita coisa inédita, porque parece que realmente eu nem vi, não tive essa sensação. A sensação de que eu assisti o filme, né? Copião. Lembrava assim vagamente assim das cenas, né? Cinema é outra pegada, né? Foi é o tipo de coisa que eu não sonhei na minha vida, né? De um dia estar protagonizando, né, um filme, ainda mais um filme sobre mim, né? E já tinha feito alguns trabalhos em curtas, né? Mas nada assim relevante nem memorável, né? Agora eu consegui meio que me distanciar dessa questão de que eu estava ali, né? Tive aquela coisa de acompanhar mesmo um filme. Estar assistindo um filme e me interessar pelo personagem, né? ainda mais assim, uma coisa que, me, que, eu gost, que eu queria muito testar, né, nessa, na, com o público, né, é se as piadas funcionariam, né, porque sempre tem uma coisa do personagem, tem uma coisa sarcástica, né, pra tudo, e funcionou bem, né, ficou legal, assim, assim foi uma grande satisfação, foi isso mesmo. De ter visto o pessoal rir e alguns disseram até que choraram também.
Nossa, olha só.
Chegou a esse ponto, né?
Que... Você acha inusitado, assim, as pessoas?
É, achei inusitado. Causar reflexão e comoção, né?
Uhum.
Isso, para mim, eu achei que eu cravei mais na parte do humor mesmo. Né?
Uhum.
Mas... é, realmente, no decorrer da história, vai tomando um rumo mais... melancólico, né? Assim, não extremo, né? Mas as reflexões, né, que são colocadas ali são muito mesmo do que eu penso, né? Do que eu sinto em relação à arte, né? A essa questão, né? Essa opção, né? De ser maldito, né? De não... mesmo tendo propostas às vezes para fazer alguma coisa, né, fora de Diadema, eu nunca me interessei, não, né, assim, porque ter essa liberdade, né, de fazer artista para mim é fundamental,
uhum.
Né, não seguir, embora, né, no caso quando o Thiago, né, ele deu esse direcionamento, né, mas o legal até do filme também é que eu não tinha roteiro, né? Eu simplesmente vamos filmar em tal lugar amanhã. Aí ele chegava, ele me dava uma ideia do que seria a cena e me deixava à vontade para improvisar. E aí que acho melhor ainda, porque eu, assim, eu já tenho, como método, tanto como diretor como ator, de procurar sempre ser natural, né? Não importa que o personagem ele tenha que seguir uma linha, né, que não tenha nada a ver comigo, mas é a coisa do incorporar, né? Não chega a ponto de ser o método Stanislavski, né? De não sair do personagem, ficar ali, né? Mas não, quando tá ali, tem que agir como se realmente fosse ele. Pensar, agir, falar, né? E eu acho que também isso é muito, não é muito difícil, né? Porque no cotidiano, meio que eu interpreto que às vezes eu tô numa situação que eu não gosto das pessoas que estão em volta, ou de alguém, mas aí o meu sarcasmo é ser a pessoa mais simpática do mundo, né? Passar exatamente o oposto.
Entendi.
Em vez de passar que eu estou incomodado, eu passo que eu estou muito alegre e muito feliz, né? Não é o caso aqui, estou muito alegre e feliz mesmo.
Que morra. Legal,
tá
legal.
Tá deixando bem claro isso.
Não, tá.
Mas vale saber que existia um roteiro, sim. Tá?
É, existia.
Que não deu a ele, porque também foi uma estratégia que
eu,
né,
não tive acesso.
Thiago, da produção.
E não leu o roteiro ainda.
E quando recebeu, ele não leu. É. Né? Mas a gente sabia o que queria puxar dele. E ele conduziu muito bem nessa.
Agora eu vou ler.
Eu quando eu tinha. Eu apresentei a história, né? Linearmente, assim, pra eles e tal, pro grupo. E a equipe tinha esse roteiro, enfim. E aí, a última cena que a gente gravou, terminamos assim. Era noite, aí eu falei, Edson, tá aqui o roteiro, agora você pode ler e comparar o que a gente gravou aí e montar esse filme na sua cabeça. Mas até agora ele não viu, não viu o roteiro. Eu falei, pô, acho que agora é a hora de você dar uma lida desse roteiro. O que tá lá, o que saiu, né, como se adaptou.
Nossa. Eu gosto muito do filme, a forma como vocês discutem um certo estatuto da arte, né? Como se fosse obrigatório, assim, seguir um protocolo para legitimar o que é, principalmente a boa arte, né? Assim, é algo que me incomoda muito, sabe? Inclusive, assim, em festivais de cinema, como se fosse preciso, assim, ter uma validação, uma certificação, sabe, do que é um artista de verdade. Pode comentar um pouco sobre isso? Tem a ver, assim, com vocês?
Acho que você pode filme. Falar isso. A gente estava falando sobre isso ontem.
É que tem um... Até, assim... Como já estou nisso, né? Desde os anos 80. Então, a minha formação... Antes ela causava espanto e agora ela causa espanto também. Que é quando alguém fala assim... Qual é a sua formação? Sou autodidata. Antes as pessoas falavam... Nossa, autodidata? Legal. Né? Agora, quando eu falo sou autodidata... Nossa, autodidata? Vagabundo, né? Você não estuda? É isso? Não tem nenhuma formação? Tá falando, sou autodidata. autodidata, estuda por conta, né? Então tá, basicamente isso, né, a minha formação foi essa mesmo, tá ali, tanto quando nos quadrinhos, né, quando comecei, que eu tava uma das primeiras paixões que eu tive na vida, aí depois o cinema e por fim o teatro, né, e a literatura também, né? Escrevia muito, e, inclusive, aí entrei até numa fase de poesia, coisa que eu não apreciava durante um tempo, mas já comecei a apreciar e escrevi o poema também, né? E contos, e agora infelizmente a gente vai publicar, mas então sempre tem essa questão mesmo de formação e as pessoas já de olharem, né, assim, o meu currículo, né, por assim, que eu acabei levantando, foi mais por causa das experiências mesmo que eu tive, né, e a formação foi essa. Eu, quando comecei, me apaixonei pelo teatro, o que eu fiz? Eu fui no teatro, né? Fui no teatro, conversava com diretores, né? Conversava com o Bruno Marcos, com o Abu Janra, né? Sempre com um camarada lá de Diadema também, Alberto Chagas, que, né, era uma referência também, ele era professor de teatro, né? Eu até ia fazer a oficina dele, mas naquele momento eu olhei assim e falei, não, eu não quero ser ator. Não me interessa por isso. E meu negócio era ficar mesmo como diretor e como escritor, né? Até por conta da timidez e da minha praia. Só que aí, quando o grupo se formou e que no primeiro espetáculo não saiu, e ficou praticamente de 26 pessoas, ficaram eu e mais um camarada. Aí eu falei, agora o negócio parece que não acabou, né? Eu falei, acabou nada, vamos fazer nós dois. Escreva uma peça pra nós dois, a gente faz. E foi o que eu fiz, escrevi a peça. Quer dizer, eu na verdade escrevi ainda pensando em alguém interpretar o personagem, não eu, mas não apareceu ninguém, aí entrei em cena. Aí eu falei assim, agora a timidez vai ter que ir pro espaço, não vai ter jeito, não vai ter como fugir, né? Mas assim, foi uma experiência realmente que eu não gostei na época de atuar, né? Não, realmente não é minha praia. É, o negócio é dirigir mesmo. E basicamente foi isso. Os espetáculos, os textos foram surgindo, né? O grupo sempre teve uma alteração, né, de componentes, né? Eram pessoas que ficavam um tempo e saíam, né? Alguns até conseguiram coisa melhor na vida, né, felizmente. E outros que não podiam mais, porque questão de trabalho, aquela história, né? E como eu tinha, na época eu tinha uma banca de jornal, isso para mim facilitava muito, porque a banca funcionava até 1 da tarde. Eu tinha o tempo livre para fazer o que eu quisesse, né? Não tinha problema nenhum com isso, em questão de horário. E é muito comum também, teatro amador, o pessoal ensaiar no domingo, né? Domingão, o dia inteiro, né? Isso era muito comum, a gente pensei ali no domingo e ensaiar o dia inteiro, assim, né? E aí foi sempre isso, né? Eu sempre gosto muito de ler, né? Li muito na vida, continuo lendo e ver filme também, ver filme. Praticamente sou viciado em ver filme. Então, passo um dia sem ver filme. Tem que ver alguns filmes, ainda mais com streaming agora, nossa senhora. Se naquela época, quando era, só tinha um corujão de noite, né? E olha lá, quando passava alguma coisa com pressa, tinha que assistir os lixos também. E não tinha jeito, né? Falar, vai, né? Ou reprise, né? Mas agora, pô, agora que eu vejo mesmo. Então, assim, até essa questão da formação melhorou, né? Agora, então, o tal dos comprovantes já é problema, né? Mas você vê, eu em Diadema eu cheguei até dar aula de literatura, né? Sem ter formação. Na verdade, eu não tinha terminado nem o ensino médio, né? Porque a escola, para mim, eu falei, olha, isso aqui não vai me acrescentar nada na minha vida, né? Me formar, tirar o diploma. E, sinceramente, eu achava esse um pé no saco a escola. Em todos os sentidos, porque aquilo ali parece que aquela coisa parava num lugar que eu não queria estar, né? E, basicamente, a formação foi essa, né? Foi didática mesmo, né? O que me interessa, eu pego para mim e destrincho, né? E eu creio que essa formação prática é muito rica, né? Porque justamente você principalmente essa coisa no teatro, né, que era observar as montagens, as soluções que cada diretor dava, né, o porquê é ruim, o porquê é bom, onde está faltando energia, onde que está, né, você vê que o ator tá na sua plenitude, você perceber isso, né, tem uma sacada, né, mais crítica, né, que até é o que eu falei ontem também, a questão do filme em si, eu poderia não gostar do filme também, eu não... De forma alguma esconderia isso, porque eu estou no filme. É dizer nada. Né? Eu falo assim, a minha grande apreensão foi justamente essa. Tomara que eu goste. E realmente eu gostei muito. Queria ver de novo.
Nossa. E vocês podem...
Essa história do Edson, né? De como pensar mesmo a arte, assim, eu me identifico muito com isso. Assim. E essa coisa da cinefilia também, com de Edson, que me pega muito, assim, porque eu quis fazer cinema, também não tinha possibilidade nenhuma de fazer, assim. E a primeira cinefilia, assim, parceira de cinefilia que eu tive foi minha mãe, assim. Ela, dos filmes que ela via na TV e a experiência que ela contava em volta daquele dia, daquele filme que ela via. E filmes que eu ficava imaginando, assim, quando eu esperava passar na TV, esse filme, quando passava, era cartaz, assim. E aí o Edson é a mesma coisa, assim, a gente fala de filmes que eu gosto, que eu vi, assim, né, em VHS, em DVD, que seja, em casa. E o Edson tinha visto esses filmes, mas tinha visto no cinema, assim, e ele contava essa experiência de ver no cinema os filmes, assim, isso sempre me encantou, assim. No filme tem até uma pequena passagem disso, assim, de atravessar São Paulo ali daquele centro e falar sobre os cinemas e tal. Inclusive era um material que foi gigantesco, assim, porque a gente foi em vários cinemas ali do centro e tal. Não cabia ali no filme, assim, mas para mim foi um grande aprendizado, assim, dessas sessões que ele me contava. E aí a gente tá no lugar e
é uma das piores nostalgias que eu geralmente tenho, porque você fica olhando aquela, lembrando da sala, né, das filas, né, toda aquela magia, né, era uma coisa mágica, né, assim, você ser adolescente descoberta, né, aquela coisa do som do obstério, cinerama, né, aquelas telas enormes na época, né, o Commodore, que
era
o cinema mais maravilhoso que eu já frequentei na minha vida, tudo os grandes filmes, né, Caçadores da Arca Perdida, mesmo assistia toda semana, eu ia umas 3 vezes assistir. Nossa, a experiência era incrível, assim, né, do Dobster. Até aquela tranqueira do Poltergeist ficou legal lá. Ficou melhor, bem melhor.
E ver filme coletivamente então, é muito melhor.
Coletivamente, o melhor foi o De Volta ao Futuro. Nossa, na hora que o cara dá um soco lá no bife, lá, o pai dele, do McFly. Uhum. Parecia que saiu um gol, assim, no cinema.
Você vê, Renato, que tem uma conversa muito boa aqui, né, sobre teatro e cinema, né, os dois compartilhando desses dois universos. E aí eu acho que o barato do filme, ainda pegando um pouco dessa pergunta que você faz sobre esse estatuto da arte, né, exatamente como o Thiago conseguiu condensar essa riqueza que é essa, e está constatando como ele é, né, forte, né, carismático, cheio de histórias, e assim, como é que eu vou traduzir tudo isso, né, para as pessoas. Então, tem esses dois tempos, inclusive é o tema do festival aqui, né? Que é o tempo do teatro, né, que tem uma carpintaria, tem um processo, e o tempo do cinema, que já é um outro tempo mais técnico. Então, colocar essas fraturas que o teatro tem, né, como se fossem os trabalhos e os dias, né? Texto 2.1. As glórias, as dificuldades, tudo isso está impresso nas falas de Edson, que o Thiago conseguiu colocar nas conversas de bares que eles tiveram, né, durante esses 10 anos.
Sim, sim.
Então isso o filme explora de maneira, né, lateralizada, mas aí o público vai desconfiando que tem muita coisa, né? E a crise que parece que o Edson tem parece exatamente quando ele é convocado a pensar, quando a situação, o leitmotiv do filme, né, vem e diz, vou fazer um documentário sobre você, e aí, a minha arte, o meu processo.
Querendo ou não, esses 35 anos, né, eles afloram, né.
É muito verdade, né? Como o Estatuto da Arte, né, de que existe muito mais trabalho, muita precariedade, né, muito não reconhecimento, mas o ser está existindo e está produzindo, apesar disso.
Inclusive aquela cena lá do boteco, lá mesmo, Ele combinou com o meu amigo lá, o ator lá, que tava o Iago, né? Pra me provocar no negócio do CNPJ. E eu fui de bobeira, né? A gente já tava meio alto, né? Eu comecei a ficar puto com ele, né? Que ele começou a falar de CNPJ, né? Quer dizer, é uma coisa que me irrita mesmo, né? De ter um documento, precisar de um documento, né? Agora mesmo, também, quando eu voltei, dei aula um tempo também, tinha a questão do MEI também, né? Que tinha... Que eu acabava nem pagando aquilo também, fiquei, deixei pra lá, falei, não paga.
Isso é uma merda, né? Tipo, porque você tem que pagar pra trabalhar.
Aí, chegou um momento lá que eu tava, pô, teve um dia fatídico lá que eu fui, quando eu tinha feriado, por exemplo, eu não recebia. Né? Cheguei lá, pô, 500 pau. Falei, eu vou dar 50 pro MEI ainda.
A precarização, né? A precarização é foda, cara. O artista.
E
é obrigado a virar um técnico, né?
Sim.
Às vezes fazer um serviço contábil e etc. Não é a praia de etc, é criador. Por isso não CNPJ. E por isso que o filme também parece que existe em função desse não existência do CNPJ. Porque dá toda a caminhada aí. E a gente no final na produção fez se você lembra, no momento lá que ele vai receber, vai sair do cartório.
Sim.
E recebe o ganado do CNPJ. Aí a gente fez o número lá, sem meio, e ficou, pai, será que isso é verdade? Se não é? Não era. Era só.
Pois é,
isso é verdade.
Eu acreditei,
não. Não é tão fácil. Não, tem que.
Pois é, pô, é só isso.
Você acabou de pegar?
Se eu soubesse.
E vocês estão falando, né, da cinefilia de vocês e tudo. O que dessa cinefilia vocês levaram pro filme, assim, de influência? Tem alguma coisa que vocês podem dizer, tipo, não sei. Às vezes, como o filme tem muito do improviso, né? Até no registro.
O que eu me lembrei assim mesmo, na hora que eu vi o filme, né? Já pelo copiar mesmo, foi Domingos de Oliveira. Os filmes do Domingos de Oliveira. Falou, tem aquela parte que eu tô lá no teatro lá com a Mônica, e senti o próprio Domingos de Oliveira. Ainda tava com aquela voz pastosa ainda, né? Eu tinha tomado todas naquele dia. Falou, nossa, parece o Domingos de Oliveira. Foi o que me veio, né? E também eu lembrei um pouco da histeria do Woody Allen também, né? Foi esses dois.
O Diário
e o Domingos.
Cara, essa questão da referência, assim, como essa coisa da cinefilia tá tudo misturado dentro, assim, eu nunca é um ponto de partida, assim, tipo, vou fazer um filme com referência X, assim, nunca é assim. Às vezes, quando a gente tá produzindo ou quando assiste, a gente vê essas referências, né? Parece tal coisa. Mas eu não consigo nem te dizer, assim, uma referência muito clara, assim, do que me guiou para fazer esse filme, assim. Eu acho que a principal referência mesmo foi o trabalho do Edson mesmo, assim, sabe? E traduzir isso em linguagem, assim.
Sim.
E buscando essa linguagem, né? Que se semelhança ali à persona dele, ao teatro, a essa homenagem que a gente queria fazer à cidade também, assim, essas pessoas que estão no filme. Eu não consigo dizer assim uma referência a filme. Assim. Nunca consigo responder essa pergunta.
Mas tem uma referência teatral que a gente conversava ontem, que é implícita e explícita, né? Porque também tem um jogo de dizer assim, né? Tem um gozo nosso. Né, da equipe, do artista, do diretor, que, como o Thiago demarcou outro dia, é um encontro de geração que foi formado ali em Diadema. Aquelas pessoas que aparecem no filme são pessoas que fazem parte do universo deles, são colegas,
já participaram do grupo, e tal, então, que participam aí no
essa
atualmente.
Referência afetiva é muito significativa. Né, no filme, muito cinematográfico mesmo. E até aquela senhora que aparece no final, aparecendo ali, uma figura, né, tem o seu Zé, né, que é o seu Carmen. E a referência teatral é o Plínio Marcos, que ele até fala um pouco, mas é muito.
Isso pode ser uma referência, assim, me deu uma. Porque quando veio a ideia do filme, né, da história, me veio essa coisa do Plínio, assim. Por quê? Diadema também tem uma lei que que se dá pela Mostra de Arte, se chama Lei Plínio Marcos, assim. Então, o Plínio Marcos em Diadema também tem uma...
Eu acho que, na verdade, esse título foi eu que dei, porque eu participei da elaboração da lei, né?
Sim, sim.
Na época com a Irene, o pessoal.
Sim, isso.
Eu acho que o nome foi eu que dei, provavelmente.
É, e Diadema tinha essa áurea também, dessa reverência ao Plínio Marcos. Assim. E aí, eu acho que me assemelhou muito a figura do Plínio com o do Edson, assim, né? E, inclusive, toda essa coisa, até espiritual também, teatral, fisicamente, tudo, assim. E aí, eu, nesse período, assim, de fazer o filme, eu vi muita coisa do Plínio, assim. Revi muita coisa também, assim, as coisas adaptadas, entrevistas dele e tal.
Uhum.
Acho que talvez seja uma referência mesmo, assim.
Mas...
E que, como o Edson tinha publicado um livro, tinha um prefácio da Betty Bright, né, falando sobre ele. E aí tinha essa coisa do Plínio lá no prefácio, então, acho que foi também dos motes ali. E pra você que é muito louco, quando a gente faz essa viagem a São Paulo, ao centro de São Paulo, essa atravessar São Paulo, essa travessia, no meio do caminho, assim, não estava programado, tinha uma exposição de Plínio Marcos, assim.
Olha só.
Aí, a gente até entrou, assim, filmamos clandestinamente, assim, a Edson dentro dessa exposição e tal. Acabou caindo no corte final, mas... Pô, pra você ver como a energia do Plínio tava dentro desse filme, assim, né? Circulando essa produção, assim, desde o início. Foi uma boa referência.
Nossa. Eu penso que o Maçãs dialoga bastante com Cervejas no Escuro, seu filme anterior, né? Nessa ideia da farsa, do improviso, né? E principalmente do fazer cinema com uma vontade genuína, né? Uma vontade, assim, que não vai ter obstáculo que vai impedir a realização desse filme, né? Você diria, Thiago, que esse é um modo de fazer cinema que mais te interessa, ou você tem esse desejo de fazer alguma outra coisa, assim, com outros recursos e tudo? Você entrou no cinema para fazer esse tipo de filme?
Se vocês tiverem visto meus curtas, eles são muito diferentes disso aqui que eu estou fazendo agora, muito diferente mesmo, assim. Inclusive plasticamente e tal, enfim, né? Tem um pouco desse cinema, assim, mas não, é muito diferente, assim, né? Embora são filmes feitos muito, um tempo muito rápido, assim, tempo de produção. Mas essa minha primeira apresentação desses longas, né? Eu queria fazer alguns filmes que tivesse uma autenticidade, assim, e de pessoas, né, que protagonizando pessoas e biografando até, né, mesmo que isso seja uma biografia que não seja totalmente verdade ou totalmente, né, eu queria protagonizar essas pessoas, assim, que são pessoas muito próximas minhas, assim, seja o lugar ou seja as pessoas, né, ou as duas coisas. Então, e assemelha nesses filmes, assim, se você for observar, eles são muito parecidos, assim, quanto estrutura até, essa coisa de ter sempre a questão do luto, de você ter a coisa do riso também, assim, de o luto também não ser uma coisa também pesada dentro do filme, ele é leve, e essa coisa do escuro no sentido de, assim, eu vou fazer um filme que é um filme que pode não dar certo, ele pode dar errado, assim, no final das contas. Mas quando a gente criou, a gente tentou fazer um longa, Zivaldo pode ter falado isso, e era uma experimentação, assim, com atores, enfim. E só que eu falei pra Nivaldo, assim, a gente tem uma semana pra fazer o filme, né? A gente queria fazer essa coisa rápida. Só que pode ser um longa, pode ser um curta ou pode ser um média. Né? Isso tá no roteiro. Ele vai ter três finais diferentes, se, né, cada produto vai ser um final diferente. Vamos fazer, vamos se planejar pra isso e vamos ver se rola. No meio do processo, né? Disso a gente percebeu que não ia dar. Não ia dar para fazer o longa. Era o primeiro longa do coletivo, assim. Aí a gente baixou e fizemos um curta disso, né? Mas foi um grande aprendizado pra gente... Que era, a gente consegue fazer um filme numa semana. A partir desse filme, a gente fez esse laboratório e no próximo, que foi o Cerveja no Escuro, a gente aplicou os erros que a gente cometeu ali nessa primeira experimentação e conseguimos realizar esse filme numa semana lá em Princesa Isabel, com esse coletivo e tal lá. E a mesma coisa a gente aplicou, corrigindo algumas coisas também que a gente, durante o processo, porque sempre a gente vai tentando aperfeiçoar isso, e aí traz por maçãs. Assim. Talvez no próximo, isso seja em outra esfera. Assim. E a experimentação, ela se assemelha, mas ela vai para um lugar diferente assim, do outro filme também. Assim.
Uhum.
Foi meio por aí, assim.
Entendi.
A gente já vê também um pouco sobre como a gente se organiza enquanto colegas, enquanto parceiros de trabalho. É dentro do coletivo, né? O cinema no meio do mundo, nós temos assim, colegas, parceiros, membros em vários estados do Brasil. Atualmente, por exemplo, eu estou em Alagoas, o teatro está transitando aqui de São Paulo, Paraíba, a gente tem colegas em Pernambuco, né, no interior da Paraíba. E aí, essa vontade e essa certeza de que quando a gente decide e planeja fazer um filme, ele vai sair, com certeza. Sabe? Isso é uma honra decente e desejável até, sabe? De enfrentar as dificuldades, de sorrir com isso também. A gente se alimenta muito disso.
Uhum.
Então, essa política da camaradagem, de compartilhar os saberes, os equipamentos, né?
Uhum.
Formalizar também um pouco essa coisa coletiva, assim, dá um pouco de base para a gente poder navegar nessa aventura.
Nossa.
E são filmes livres, assim, no sentido que a gente não tem uma... A gente não é obrigado também a uma prestação de conta assim, do filme, porque é um filme de coletivo, assim, e o coletivo que está autofinanciando esse filme. Assim, então a gente tem esse. A gente pode ter esse risco assim, de o filme pode
ir para outro lugar, né?
Ir para outro lugar, ou não ir também, sabe?
Uhum.
Porque a gente não está ali embasado no edital. Isso não quer dizer também que a gente não está apostando em filmes com orçamentos, enfim. Assim. Porque às vezes eu já vi as pessoas, você só quer fazer filme desse jeito? Quem dera, cara. É assim, eu vou fazer filme independente das condições que tiver. Assim. Pô, se tivesse condições melhores, cara, seria.
Fica mal condicionado, né?
É, o personagem, deve ser legal fazer teatro com grana, né?
É, exatamente, deve ser muito legal fazer filme com grana.
Só para destacar também, essa coisa do risco é muito consciente. Né? O filme pode não funcionar.
Sim.
Então a gente veio pra cá, de repente, funciona. Não tem riso, não tem. Isso tá dentro da fatura também, da possibilidade.
Entendi.
É gostoso também ter essa emoção, né?
Sim.
É uma tensão.
Essa verve, né?
É uma tensão, assim, de você.
Mesma coisa. No teatro,
a
gente nunca sabe se vai funcionar.
E é o que motiva, né?
E as plateias são diferentes também, né?
Uhum.
As reações não são as mesmas, dependendo do lugar que você está. Dependendo da questão do teatro, né? A gente passou por isso. Uma comédia que a gente apresentou várias vezes lá na cidade, o pessoal gostou demais. Mas a gente foi lá pro Centro Cultural lá do Taboão da Serra. Mas ali também deu tudo tão errado naquele dia, né? Problema com o técnico, uma música que encerrava o espetáculo, justamente a principal, por assim dizer, né? Que ela tinha tudo a ver com o espetáculo. Simplesmente o CD não passou lá e a gente até procurou umas lojas lá, não encontrou, que era do Chico Caetano, os Argonautas, né?
Uhum.
E aquilo já me deixou puto. Aí, pra piorar ainda, o cara abriu lá as portas pro povo entrar antes da gente se preparar. Assim.
Nossa,
a gente ainda tava resolvendo isso, o público entrando. Aí o negócio ficou assim, a gente ficou desconcentrou de tudo, os atores. E aquele, né, eu olhava assim pra plateia e via aquela diferença assim, falava, meu Deus do céu, hoje tá foda. Enfim, deu tudo errado. Mas a plateia é completamente diferente, porque em Diadema, nós apresentamos lá no teatro principal lá, né, o Clara Nunes. No dia tinha umas 600 pessoas, né? A capacidade era 370 sentados, né? E assim, muito, o pessoal riu muito, aplaudiram no meio do espetáculo, né? Então aquela energia boa pra caramba, né? Mas às vezes a gente apresentava também nos centros culturais que não tinha estrutura nenhuma, né? Lá na época eles levavam até uma luz, assim, mas tinha um lugar que a gente chegava nem isso tinha. não tinha luz, não tinha nada, era cadeirinha lá, se o pessoal sentava, pegava um espaço, né, que já tinha esse espaço, essa coisa do espetáculo já era pocket mesmo, né, qualquer espaçozinho a gente botava a peça, né, mas você via que também a reação não era a mesma, né. É, inclusive tinha até um outro, lembro que o personagem ele fumava, ele bebia, né? Aí o cara falou assim, nossa, mas ele fuma e bebe desse jeito mesmo? Eu falei, não, é só o personagem, né? Eu falei, isso aqui não é nem vinho, é suco de uva. Mas lógico que era vinho. Ainda tomava metade da garrafa antes de ir.
Muito bom. Bom, pra gente finalizar, queria que vocês falassem também sobre as demais personagens do filme, né? Como é que o pessoal ali recebeu a ideia de fazer Maçãs no Escuro?
A Mônica, no caso, né, ela agora não estava no grupo, né, ela voltou pro grupo que ela tinha lá, né, montou de novo, que é o grupo Tufo, né, que ela é outra proposta, né, que não é do Arruaça, né, e então ela voltou para esse grupo mas praticamente a gente ficou 20 anos montando espetáculo, né, ela sempre participou. Era uma das mais efetivas, né? Que ela tava sempre no grupo. Mesmo quando não tava como atriz, ela entrava na questão da produção, né? Trabalhava na produção. E a Mônica é a mesma história, né? É uma atriz fenomenal, né? E mora lá no CDHU, né? Felizmente agora ela trabalha na prefeitura, né? No centro cultural, né? Já... E ela chegou a dar aula lá no céu, né, também. E aquilo, né, aqueles perrengues, né, ser artista, ser atriz e cuidar das crianças, né, questão do financeiro, os apertos, né, porque eu pensei a mesma coisa, poderia ter sido uma Mônica que se ela se investisse exclusivamente na carreira, eu tenho certeza que ela iria longe, né, como atriz. Mas aí, esse lado mãe dela falou mais alto, né, aí a demanda, né, se torna maior. Ainda teve dois filhos ainda, né, e a gente achou legal, né, essa ideia de ela tá fazendo parte dessa história também, que é meio parecida, só e ela também escreve, né, ela desenvolve lá uns textos literários, né, umas reflexões muito interessantes.
É, a Mônica também é uma... Na cidade, ela é uma grande referência, assim, né? Pra uma geração. Assim.
Pra uma geração, né?
E eu queria a Mônica no filme, porque assim, tem uma história pra gente do audiovisual, assim, que a Mônica é um rolo compressor, cara. Assim, você tem que... Eu acho que as únicas pessoas que conseguem trabalhar com ela nesse sentido ali, né? De ela não passar assim, esse rolo compressor é o Edson. Assim, eles fizeram grandes adaptações, monólogos, assim, né? Que o Edson dirigiu ela atuando. E a gente tinha um negócio assim, meio medo assim mesmo, assim, de chamar ela para fazer filmes, assim, porque a gente já tinha feito filme com muitos atores da cidade. E ela é essa grande atriz, e ela sempre questionava a gente, por que vocês não me chamam para fazer nada? Assim? E a gente tinha esse medo de dirigir ela, assim, porque essa tinha um certo receio, assim. E aí até o pessoal me fala, pô, você conseguiu, assim, trazer a Mônica pra um filme e tal, dirigir ela.
Foi difícil, né?
E assim, me surpreendeu, assim, falei, pô, não tinha esse medo, não precisava disso tudo, assim. Ela é uma pessoa massa, então. E aí, dentro do filme mesmo, quando eu pensei na Mônica, pensei como um antagonismo mesmo ao personagem de Edson, assim, porque essa questão da família dela, dos filhos e tal, né, dessa artista com essa história, e o Edson, o inverso disso, assim, né, ele foi casado algumas vezes e tal, mas nunca quis ter filho.
Tem um detalhe que ela morou um ano com eu e minha esposa, ela ficou um ano morando com a gente, né, mas praticamente assim, ela chegava pra dormir, né? Porque ela... Justamente, ela se envolvia em 3-4 trabalhos ao mesmo tempo. Ela andava com
mochila, bolsa,
assim, um monte de coisa, assim. Qualquer coisa que se oferecia, ela aceitava, né?
Entendi.
Tem uma uma facilidade para decorar textos assim, incrível,
minutos, cara.
E quando ela entra no filme, o filme ganha também, né? Uma renova a energia dele, né?
Exato.
E vai para outro lugar.
Assim, foi um momento que eu fiquei tenso. Ela está falando que está roubando meu filme. Eu preciso voltar. Entendeu?
Essa história a gente levou pro filme. Assim, como fazer essas cenas com a Mônica. E aí a gente. Foi um dia das mães, assim, era um dia muito simbólico, assim. Aquela história com as crianças.
Que ela ganhou presente.
Ela ganhou presente e tal, era dia das mães mesmo. Uh-huh. Assim. E a gente captou um material assim que era. A gente tinha uma hora e meia assim que dava pra fazer.
Outro filme.
E um filme muito interessante. Aí eu cheguei isso pra Edson e falei. Para aquela cena que a Liz D2 embate ali, que ela vai convidar, vai chamar ele para fazer o espetáculo.
Uhum.
Eu falei, Edson, a história da Mônica é muito mais interessante do que a tua. Talvez.
Essa fagulha, né?
Talvez a gente deveria fazer um filme sobre ela, não sobre você. E aí eu usei isso contra ele.
A placenta.
Eu falei, é só a história da placenta dela. É incrível.
É verdade, né?
E aí eu levei isso pra ser. E aí a Mônica tem que decorar um pequeno monólogo, que é um texto do Edson, assim, que é o que motiva ele a fazer esse teatro ainda, assim. E eu lembro que ela pegou isso em minutos ali, voltou e fez a cena, tá ali tudo que tá no texto, tá? O que ela fala, tá na boca dela, assim, é incrível. É incrível.
Muito bom.
Tem outros personagens também, né?
Tem um grupo, tem o Iago, assim, que é o produtor, assim, essa coisa burocrática.
É com ele.
A gente lida com ele, assim, sempre quando eu precisava de alguma informação mais técnica do grupo, de datas, de currículo.
Tudo com ele.
Eu falava com ele, porque o Edson não tem essa organização. E aí o Iago é essa figura que organiza, assim, o grupo. Então. E o Ramon é o inocente, assim.
É o menino,
assim. Então,
ele é um clau, assim.
É um clau. Exato, assim. E pessoalmente mesmo, ele é isso, assim. Ele é aquilo. Assim. Então, eu já conhecia muito bem, assim, o pessoal que tá no filme, assim. Todo mundo.
É ali. Aquele que vai comigo na cidade lá que eu fico falando.
Uhum. E aí a gente tem uma coisa afetiva, assim, com todas aquelas pessoas ali. Assim. Não só o Edson, que são de grupo e tal, mas eu também, pela história cultural da cidade, eu também. Acompanho, já fiz filme com o Ramon, assim, o primeiro filme ele conta do Lauter, é com o Ramon, ele é o protagonista do Lauter.
O pessoal que tá lá na festa mesmo, 90% era do pessoal da Lauter, que foi o que é do Roaça, né? Que tava ali, que já participou, né, de alguma forma.
E é o pessoal que a gente sempre se vê, até todo mundo artista ali, de algum outro, atores.
Não deu para juntar mais gente, né, por causa do compromisso, trabalho, né?
Mesmo assim, eu queria que muito mais gente estivesse ali. Aqui, na hora da apresentação do teatro e do filme, a gente convidou pessoas que a gente queria que homenagear de certa forma ali naquele lugar, porque aquele lugar foi muito importante pra gente, assim, pra nossa formação, como eles falam no filme, como o Edson fala, ali é nossa casa, assim, uma casa que a gente reverencia, assim, aquele lugar. E no filme a gente queria fazer essa homenagem.
Nossa, assim. Legal demais, gente. Olha, queria dar mais uma vez parabéns a vocês pelo filme, desejar sucesso com a trajetória dele, exibição em outros festivais e tudo mais. Também para suas carreiras aí individuais, que sigam aí, né, muito bem, a gente possa continuar tendo prazer e alegria de acompanhar.
Alegria não vai faltar nunca, né? Mesmo sem grana, não tem problema. Já acostumei.
É isso aí. Foi muito bom o papo, assim. E é isso. Ovo é. Vamos lá.
Tá certo. Valeu, gente.
O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho e venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe, entre outros benefícios. Acesse cinematório.com.br, conheça o nosso programa de financiamento coletivo e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal! Até mais! Tchau!